De olho na cidade.
Belo Horizonte perdeu ontem mais do que um morador ilustre do zoológico. Perdeu um verdadeiro símbolo da capital mineira. A morte de Idi Amin, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, foi lamentada não só por ambientalistas e funcionários do zoológico, mas também dos visitantes do zoológico. O zoológico estuda como dar continuidade ao programa de reprodução de grandes primatas com a perda de Idi Amin. Mariana Gonçalves. A grande incógnita agora é o destino de Imbi e Kifta, as duas fêmeas que chegaram a Belo Horizonte há menos de 6 meses, depois de mais de 20 anos de procura por companhia para o velho Idi, não é mesmo?
Exatamente, Fernanda. Boa tarde. Famoso por ser o único gorila macho em cativeiro na América do Sul, Idi tinha aproximadamente 39 anos e há 37 vivia no zoológico de BH. A maior parte do tempo sozinho, sendo que o último período de solidão durou 27 anos. Em agosto do ano passado, o Idi passou a ter a companhia das fêmeas Imbi e Kifta, que vieram de um criatório na Inglaterra. E por isso mesmo, o Belo Horizontino vivia um renovado interesse pela vida do primata da espécie gorila, um animal das planícies africanas. Mas a verdade é que Idi estava velho e, embora os veterinários tenham lamentado a morte por parada cardiorrespiratória durante um procedimento de anestesia geral, não foi exatamente uma surpresa. Apesar da clara felicidade por ter finalmente recebido companhia, desde o fim do ano passado, a saúde de Idi Amin estava se deteriorando, o que seria normal para uma espécie que, na natureza, vive 30 anos e em cativeiro dificilmente passa dos 40. Ele estava em tratamento por causa de uma ferida infeccionada no braço esquerdo e isso agravou doenças crônicas contra as quais o gorila já lutava há alguns anos, como a insuficiência renal e a osteoartrite. Nos últimos 3 dias, a combinação levou o gorila a desenvolver um quadro grave de anemia e desidratação. E mesmo sabendo dos riscos, como Idi Amin não respondia ao tratamento, a equipe da Fundação Zoobotânica optou por sedar o animal para realizar uma hidratação venosa e coleta de amostras para novos exames. É o que explicou ontem o chefe da seção de veterinário da Fundação Zoobotânica, Erlandes Tinoco.
Todo procedimento anestésico é um risco para pessoas, para animais e para um animal que já era idoso e com problema renal, o risco é muito alto. Ele teve, foi uma parada cardiorrespiratória durante uma anestesia, mas tinha que fazer essa anestesia hoje, de qualquer jeito. E quando eu digo de qualquer jeito, ele ia acontecer de toda maneira, para fazer essa hidratação mais profunda, endovenosa e coletar mais material.
Se o risco era calculado pela equipe de veterinários e biólogos, para comerciantes e visitantes do zoológico, a morte de Idi Amin foi uma trágica surpresa. Um grupo de crianças de 6 e 7 anos chegou ao zoológico fazendo questão de fazer uma boa parada no recinto dos gorilas, onde ficaram sabendo da morte do principal habitante. A professora Kézia Rodrigues conta a decepção da garotada.
O leão, o tigre e o gorila são figuras bem expressivas para as crianças. Então, na hora que vai aproximar da jaula, do espaço do gorila, eles já ficaram, nós explicamos, né, que o gorila tinha morrido. Alguns falaram, ele estava triste, porque ele não tinha namorada, eles arrumaram a namorada para ele. Então, eles foram contando algumas coisas que eram de vivência deles, que eles já tinham ouvido falar.
A grande preocupação agora de visitantes e técnicos do zoológico é com o destino de Imbi e Kifta, que chegaram juntas a Belo Horizonte há 6 meses, vindas da Fundação Aspinall na Inglaterra. Logo após a constatação do óbito de Idi Amin, a equipe optou por retirar os aparelhos e deixar o local, permitindo que as duas fêmeas se despedissem, já que entre os primatas superiores é comum a prática de uma espécie de velório importante para que os demais membros do bando tenham consciência da perda do companheiro. Mas ninguém pode garantir ainda que as fêmeas continuem na capital mineira. Isso porque os animais vieram por empréstimo para participar de um programa de reprodução e preservação da espécie que, diante da morte do macho, parece ter perdido sentido. A Fundação Zoobotânica, entretanto, espera convencer a comunidade científica internacional que, com mais de 30 anos de experiência na criação de gorilas, Belo Horizonte merece manter o programa e receba um novo macho. É o que explica o presidente da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, Evandro Xavier.
Nós ainda não sabemos qual vai ser o destino dela. E agora a gente vai ver qual vai ser o melhor para as fêmeas, né? Se é a vinda de um macho, como é que a gente vai conseguir isso? Se é o envio delas? É uma negociação muito séria e aonde há uma, a comunidade científica acompanha como um todo. Não basta, por exemplo, um zoológico decidir enviar um animal ameaçado de extinção para outro zoológico. Tem comitês de proteção desses animais que também opinaram.
Ainda ontem, o corpo de Idi Amin passou pelo processo de necrópsia e o resultado com o laudo final da causa da morte do animal deve ficar pronto em 30 dias. O corpo de Idi Amin deve ser encaminhado ao Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, onde vai ser empalhado e exposto junto de suas duas ex-companheiras, Dada e Cleópatra. Fernanda.
Obrigada, Mariana Gonçalves, pelas informações. E a morte de Idi Amin acabou ocorrendo no mesmo dia do anúncio da finalização do sequenciamento completo do genoma dos gorilas, numa força-tarefa que envolveu 71 pesquisadores de todo o mundo. A ciência esmiuçou o genoma de Camila, uma gorila comum ocidental da mesma espécie de Idi Amin. O sequenciamento revelou que, embora o DNA de humanos e de chimpanzés seja, de maneira geral, bem mais parecidos entre si, 15% dos genomas é mais similar ao dos gorilas do que ao dos chimpanzés, o que abre possibilidade de estudos para compreender, por exemplo, a evolução da fala. O estudo também usou as informações genéticas para estimar em que período aconteceu a separação de cada uma das espécies de grandes primatas de seu ancestral comum. A separação dos orangutangos foi a primeira há cerca de 14 milhões de anos. A dos gorilas teve lugar em torno de 10 milhões de anos atrás. Já a divisão entre humanos e chimpanzés foi mais recente, há aproximadamente 6 milhões de anos. Com o fim do sequenciamento do genoma do gorila, a ciência encerra o mapeamento completo dos quatro grandes primatas vivos: os humanos, os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos.